FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, eu sou a Marta Schmidt. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Agora é que são elas. Ano 2 aqui na FM Cultura 107,7.
Ele plantou uma bananeira meia-noite. Meia-noite plantou uma bananeira, bananeira, bananeira.
Ela é cantora, compositora, percussionista, uma multiartista, é uma intelectual, uma acadêmica, mestra, doutora em sociologia pela UFRGS, tem livros, artigos publicados, é especialista em debates sobre racismo estrutural e religioso, movimento de mulheres negras e de terreiro. Na música, tem trabalho solo e participa aí de vários projetos, vários grupos. Ela é referência na articulação entre cultura, religiosidade afro-brasileira, educação e produção de conhecimento no sul do país. Seja bem-vinda, uma alegria conversar com Nina Fola.
Eu que estou feliz, estou bem feliz, obrigada, Marta.
Nina Fola ou Nina Fola?
Fola. Fola.
É, às vezes eu escuto.
Isso,
Fola,
é. Mas... Eu me lembro uma vez, assim, faz bastante tempo, logo quando eu adquiri esse nome.
Janine, né, teu nome?
Janine é meu nome de nascida, Nina, sim. Então, é o apelido de família. E Fola, né, que é um nome em Yorubá, que significa aquela que gosta de honra e riqueza. E aí uma vez eu fui num evento no interior do estado, não me lembro que cidade foi, e me chamaram de Furla. Com sotaque alemão. Ai, ai, mas é isso, o gaúcho gosta de Fola, né, Fola, mas é Fola.
A música atravessa, né, toda, sim, a tua vida, né, sim, tudo que tu faz. Eu peguei aqui uma frase que Vozes Negras Importas, que eu achei assim. Música é um valor civilizatório de matriz africana. Sim. A música para a matriz africana, ela é a condutora de axé, uhum, que faz as ondas se movimentarem e circularem, né? Que coisa linda, né?
Ah, é. Yeah. Eu sou apaixonada pela cultura negra, né? E eu começo a me chamar de pesquisadora, de uma pessoa muito interessada nisso. Quando eu começo a entender o que é ser pesquisadora, já na faculdade, enfim, né? Mas é isso, né? Eu canto desde criança, muito criança, né? Eu fui daquelas crianças, né, que cantavam muito bem, que dançavam muito bem, né? Já de pequenininha. E então eu fui educada, muito educada, assim, para tratar com gente mais velha, através da musicalidade, da música que meu pai também tinha muito aflorado, e minha mãe também, né?
Tua mãe era cantora de rádio.
De rádio, minha mãe cantou em rádio.
Olha
com
só,
alguns troféus. Hein? É, olha, eles têm umas coisas. Assim.
Aqui em Porto Alegre?
Aqui em Porto Alegre.
Qual
nos...
rádio que ela cantava?
Ai, não vou lembrar.
Sim, nas rádios que...
É, não vou lembrar, sim, assim, do nome.
A Farroupilha, Gaúcha,
isso,
essas que
isso, talvez,
né,
as minhas irmãs lembrem, sim, assim, né, dos nomes, que eu sou a mais nova de quatro, sim, irmãs. E meu pai, eles são... A minha mãe era do Menino Deus e meu pai é da Ilhota, uhum, ali. Meu pai é da 17 de junho. Então, eu sou filha e neta de porto-alegrenses, né? A minha família é toda de Porto Alegre, família preta, família dos territórios pretos ali da... Né, dessa região ali, né?
Da raiz,
da,
né?
Da raiz, é. De Batuqueira, a mãe do meu pai ali da Ilhota era mãe de santo. E eles tinham um bloco carnavalesco, que é um bloco conhecido para quem sabe das histórias do Carnaval de Rua de Porto Alegre, o Trevo de Ouro, né? A minha família é a fundadora do Trevo de Ouro. Então, eu tenho essa herança cultural, assim, bem forte, bem importante, né? E eu acho que juntando com essa honra e riqueza que eu carrego no nome, é honrar tudo isso, né? É trabalhar com isso, com seriedade, então... Quando eu encontro, né, na pesquisa os valores civilizatórios da matriz africana e vejo essa importância da música, me faz sentido, né? Muito sentido de vida dizer que há um valor civilizatório e que organiza os grupos negros, né? A música é um organizador, né?
Cinco! Não há demanda!
Como é que foi ver a Ilhota, a Porto Alegre, o Príncipe Custódio na televisão ou presencial, não sei, no Carnaval do Rio de Janeiro, assim, levando para o Brasil todo a Porto Alegre negra, né? A cultura preta feita aqui. Hein?
Sim, eu achei. Bom, eu morei no Rio, né? Da década de 2000 a 2010, eu morei no Rio de Janeiro. Claro, eu já tinha tido a experiência, né, de me declarar negra, gaúcha, fora do Rio Grande do Sul, de saber o quanto não se conhecia de nós, né? E então, eu morei no Rio de Janeiro e sei o quanto o carioca não sabe. Agora, talvez, a gente possa começar a mudar esse discurso, né? Mas, para mim, eu fui ao Rio de Janeiro, daí eu me organizei para ir. Eu tentei, inclusive, desfilar pela Portela, não consegui... Até porque a gente recebeu lá no terreiro, no meu terreiro, junto com o Baba Djiba de Manjá, a gente recebeu os enredistas da Portela, né? Um grupo de pessoas, sim, enfim, a gente falou muito, a gente indicou, fez referenciais, sim, teóricos, porque, enfim...
Uma pesquisa,
porque assim, eu já tenho algumas entrevistas e inclusive... Participo do mesmo grupo de estudo dos pesquisadores que mais pesquisam sobre o Custódio, que também desfilaram no Rio Grande do Sul, né? Mas eu cresci com a história do Príncipe Custódio, enfim, minha família era, sim, da Ilhota, com certeza conheceu, e eu, para mim, o Príncipe Custódio fazia parte das histórias da família, né? Me lembro que logo quando eu voltei para o Rio Grande do Sul, meu pai foi chamado para fazer um documentário, que eu, inclusive, tenho tentado achar, que foi para TV Cultura Nacional, que ele circulou através dos venezianos e ele falou um pouco mais, foi quando eu consegui conviver com ele. E eu também já escrevi sobre o príncipe. Então, assim, viver aquele enredo foi bem emocionante. Enfim, a gente, como gaúcho, tem uma expectativa, né? A gente sabe que o Carnaval do Rio de Janeiro, ele tem um formato, ele tem uma forma de se comunicar, sim, né? Ele é uma Hollywood, né? Ele é uma máquina, né? E ele tem uns signos que ele não pode deixar de fazer. Sim. A gente tem essa compreensão. E eu fui pra ver e eu gostei de ter visto.
Ah, que lindo.
Né? Assim, tipo, no sentido de que... De espectador, eu não desfilei, eu vi. Uhum.
Ai, tu sentiu a emoção coletiva.
Eu tava no setor 6, foi muito bom, assim... vê alguns sinais, né, representados, mas a gente... E aí, mais importante, eu acho que eu tiro dessa experiência, junto com a minha experiência de ter vivido no Rio, e que eu, inclusive, que é o excerto, né, é o pedacinho que tá correndo aí nas redes sociais sobre o filme que eu vou... que eu estou fazendo parte também, o Sereno Canto, que é mais me identificar mais ainda com a negra gaúcha, né? Dizer assim, realmente a gente é diferente, né? A gente tem diferenciações importantes, né? E que fazem uma identidade do negro gaúcho bem característica, apesar das similaridades, né? Que é o que eu gosto de conversar na academia também, né? A gente, como negro, a gente tem esses valores civilizatórios, como tu falou ali, tem a música, mas não é a mesma música. Então, isso são sutilezas que nos fazem iguais, porém diferentes, né?
Traz o sopapo, que é o símbolo, né, dessa, dessa identidade aqui do Sul, né?
Sim, o sopapo é um presente, né? Porque, na verdade, eu cresci vendo meus primos tocando sopapo e sempre ficou, né? A gente é criado, né, nesse mundo machista e de que aquilo é de homem, né? De homem alto, eu me lembro que dizia assim, ah, o sopapo é para os homens altos. E é, né? O instrumento tem 1,20 m. O que eu uso, eu acho que é 1,15 m, 1,20 m de altura, né? Então, a pessoa mais baixa já teria dificuldade, né? Mas eu nunca toquei sopapo, assim. Ele nunca foi um instrumento das minhas musicalidades como percussionista, né? Porque eu começo a tocar pandeiro. Meu pai era pandeirista. Ele era pandeirista. Ele não tocava outro instrumento, senão pandeiro. Tocava muito bem, até dormindo. E aí eu fui pra capoeira, então eu toco berimbau, eu toco atabaque, né? E aí a percussão foi entrando em mim através da capoeira, né? Como prática. E aí, por óbvio, em algum momento eu começo a tocar o ilu, que é o tambor do batuque. Eu não sou tamboreira, mas eu sei os toques e consigo articular com as minhas musicalidades. E aí um dia a gente começou a... Com o Afroentes começou, que é um dos grupos, né? Que é, enfim, é um filho, pensar a música do Diba Giba, né, o outro um, que é uma música que, enfim, tem me levado a grandes conquistas e convites, eu começo a tocar o sopapo, porque a gente tinha um sopapeiro no Afluentes, e a gente, ah, é mais uma pessoa só pra tocar o sopapo, e aí o sopapo não era todas as músicas, enfim, e eu começo a tocar esse instrumento, né. E ele é isso, né? Ele é a identidade gaúcha mesmo. Não é um instrumento religioso, ele é um instrumento percursivo. Ele tem a ver com a história das charqueadas, né? E ele também dialoga muito bem.
Que é couro de cavalo, né?
É couro. Dos grandões, é. Né? Porque o ilu é de cabrito, sim, de cabra, né? E ele dialoga muito bem com os tambores uruguaios, né? Então, assim, também é uma outra coisa que, em termos, sim, de pesquisa, eu ainda tenho a explorar. Mas o sopapo é um presente, uma identidade muito importante nossa. E que, enfim, né, também através desse ser giba-giba, né, e dessa proximidade, assim, né, de ter vivido, de ter sido reconhecida por ele, porque aí ele conhecia meu pai, enfim, eu poder estar como mulher trazendo também esse instrumento, né? Eu acho que é bem importante, né, a gente falar sobre isso.
O infinito pra levar, outro pra terra, outro pro mar. Um santo achar e devotar, ai, ai, ai. Outro mais tempo pra sonhar. Outro pra trás.
Um para frente, outro para trás, né? E daí, esse trânsito que tu tem feito, né, Nina? O trânsito entre esses mundos, né? Transitando entre o terreiro e a universidade, entre o tambor e o artigo científico, né? Trazendo a tradição dos mestres griots, que é intelectualidade, né? Que é saber, né? Mas tu põe numa produção escrita, né?
Sim.
É o passado e o futuro.
É como diz o...
Apontando.
Enfim, né?
Quando é isso
fala,
mesmo?
É isso mesmo. Quando tu fala, é isso. Mas não foi sempre assim. Porque isso... Às vezes era me dito. Assim como tu me disse agora, né? Até mesmo essa letra dessa música, que é a letra do Giba Giba, né? Por exemplo, eu comecei a cantar música muito antes de perceber a letra, né? E aí a gente fez uma vez, fez outras vezes. Ah, eu quero cantar assim, eu quero cantar assado. Aí me lembro que uma vez a gente resolveu fazer uma leitura com o berimbau, só o berimbau, né? E nem era eu que tava tocando, eu só cantei. E ali eu comecei a ver que ele tava falando de dualidades, né? De, né, outro sonhar, outro pensar, né? Um sonhar, outro pensar, né? Um para a terra, outro para o mar. Então ele começa a trabalhar com muitas dualidades e eu começo a ver que eu era isso também, sabe? E que eu sou uma. Eu sou outra e uma, né? Então, essa música, eu me identifico muito com ela, não pela sonoridade que eu constituí nela, mas também dessa forma filosófica que ela traz. E assim, eu comecei a entrar num como é que a gente diz? Numa cilada, né? Porque eu sempre fui cantora, sempre fui artista, sempre fui percussionista. Aí eu fui pro Rio de Janeiro em busca disso, ganhei 2 filhos lá.
Coisa
porque
boa.
Também era o meu objetivo de vida ser mãe, enfim. Tive um relacionamento com um músico lá, tive uma produtora com ele, enfim. Mas a gente resolveu ter filhos, isso é a melhor coisa da minha vida. E aí eu voltei para Porto Alegre. E aí quando eu voltei eu disse, cara, eu preciso melhorar minha vida, organizar minha vida. E organizar minha vida foi estudar, né? E aí, foi tudo muito louco, muito cheio de detalhes, mas eu fui para ciências sociais. E ali eu comecei a perceber que eu já lia muito antropologia, já lia muito sociologia, já lidava muito com aquilo. Lidava com uma sociologia, uma antropologia que não estava ainda na universidade, né, que era produzida por pessoas negras. E aí eu comecei a me identificar muito com essa forma, né? De pesquisar, de entender o mundo, ou mesmo, né, de tentar entender o mundo. E aí eu disse, gente, agora eu tenho duas coisas muito diferentes, enfim, aí veio pandemia, né? E aí daqui a pouco as pessoas pediam para eu fazer uma palestra, mas cantar. Ou pediam para eu cantar e mais falar alguma coisa. E aí eu comecei a perceber que o que estava sendo me apontado de diferente era ser as duas coisas, né? E que as duas coisas estavam juntas, porque afinal de contas, o que eu pesquiso na universidade é terreiro, é cultura negra, né? Mesmo que seja a especialização em racismo, eu sou muito aficionada na cultura, né? Naquilo que se faz culturalmente e que se produz como conhecimento. Então, para mim, tá sendo, é ainda um encontro, eu acho que é muito complexo e eu acho que eu vou passar a minha vida inteira tentando organizar isso e deixar isso como uma identidade artística, intelectual minha, que eu não consigo mais separar. Nem lá na universidade, né? Os professores me olham, né, como aquela colega artista, né? Muito engraçado. E eu gosto, eu tenho gostado desse lugar também.
Meu canto é Nagô, Banto Congo, um batuque negro. Toco pra Xangô, e Babalaô, me mostra os caminhos de Fá. Meu canto é Nagô, Banto Congo, um batuque negro.
Fala aqui no Agora Que São Elas.
E
FM Cultura e Dois Mundos da tua parceria, né? Com Dessa Ferreira e Bruno também.
É, como a gente começa a fazer, a gente fez isso na pandemia. A gente fez as duas estrofes e aí o Bruno tem a parte dele que ele que canta, né? Na gravação da Dessa, né? Então o Bruno faz uma participação com versos em hip hop. Mas quando eu faço sem, né? Essa interlocução dele, assim. Mas é uma parceria minha com a Dessa. A Dessa é um... Quando eu volto pra Porto Alegre, o cenário da música tá diferenciado. Eu fiquei uma década fora.
Que ano tu voltou?
Eu voltei em 2010, né? E eu saí em 2001. Uma década inteira fora. Quando eu saio, eu era uma das pouquíssimas percussionistas, né? A que eu mais me lembro, assim, que é contemporânea minha, é a mestra Alessandra, né? E aí...
Alessandra Amaral, que já teve aqui também.
Já? Sim. Querida. A gente fez oficina lá no Domodê, muitas vezes, junto com o pessoal de lá. E aí, quando eu volto, tem as Três Marias, né? Tem essa loucura, tem a Dessa, tem a Gucci tocando muito. E mais outras tantas, né? Tocando muito. Aquele cenário, pra mim, foi muito arrebatador, assim. Eu fiquei muito feliz. Porque na época, a gente não tinha, assim, a condição de pensar e estudar a percussão em lugar nenhum, né? Somente nos lugares mesmo. Na escola de samba, que foi onde a Alessandra se refugiou. E depois ela fez a universidade, enfim. E nos terreiros, né? E os terreiros carregam também toda aquela situação, apesar de que aqui no Rio Grande do Sul, mulher toca tambor com tranquilidade. E aí, quando eu voltei, tava essa galera. Eu conhecia, via um pouco, a gente tinha um ponto de cultura africanamente, e a gente foi se integrando, e aí a gente faz mesmo uma ligação, uma proximidade, uma intimidade na residência Concha, em 2019. A gente meio que rabisca a ideia de querer fazer uma música junto. E aí cai a pandemia, um dia ela me liga e diz, olha, eu tenho metade de letra aí, vamos concluir. E eu concluí quase que imediatamente, quando eu recebi. Né? Dois Mundos é isso, né? A gente também dizendo sobre isso, esse universo de que a gente segue os caminhos, né? Mas segue os caminhos porque a gente ama, porque a gente sente esse mundo, né? E que a gente precisa, o saber, o segredo é a interação do povo negro em plena comunhão. Essa frase é minha, porque a gente precisa, é bem esse processo de tentar saber o que a gente está fazendo também, sabe? Reproduzir as nossas artes ancestrais, mas com consciência do que é aquilo.
Do valor,
mesmo,
né?
É.
Da transformação que faça isso.
Isso, e que isso... Porque a filosofia, as artes negras, elas sempre têm um propósito, não só do entretenimento. É essa mesma memória, a memória da ancestralidade, dessas filosofias. E da música, como mesmo tu disse, como valor para transmitir, né?
Sim.
Transmitir.
Sigo os caminhos de fato. Meu canto é negro. Porto Brasília,
ter conhecimento para ter mais, conseguir visualizar a potência.
Sim,
que é, né?
sem dúvida. O racismo
tenta apagar
isso, tenta diminuir, exato, né? Dizer que a gente só sabe fazer isso. Mas, que nem eu digo, né? Eu tava tocando berimbau quarta-feira, lá no Quilombo. Como é que pode alguém achar que um instrumento daquele é tão complexo? E ele é, né? O berimbau é um instrumento muito difícil de tu tirar sons diversos dele, porque ele tem uma corda só. Agora, dizer que ele é menor porque tem uma corda só é muito simples, né? Mas é o contrário, ele é muito complexo porque tem uma corda só. Então, eu acho que essa perspectiva que a gente muda o ponto de vista, né? Mudar o ponto de vista de onde tu olha, saindo dessa dessa chaga racista, de diminuir as nossas coisas e trazer a lindeza, a potência que tudo isso tem, né?
Agora é que são elas, 107,7.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Ele não fala aqui no Agora é que são elas.
E...
FM Cultura. E o projeto Concha, foi esse coletivo de mulheres, né? E
foram 15 mulheres.
Muita coisa saiu dali, muitas parcerias.
Muitas. Eu não sei se eu consigo
me lembrar. Alice Castel.
Alice foi a produtora, junto com a Sofia Lerré. Aí foi a professora Isabel, Abel Medula, que é, né, também uma grande... Ela era uma, a nossa facilitadora. Olha que time, né? E aí tinha 15 mulheres, né? Então, vou começar por mim, tinha eu, mas tinha Clarissa Ferreira, né, que também toquei, a gente fez Líricas Sulinas, né, sim. E eu toco ali nesse disco dela, Lavaca, toco algumas percussões com ela, Clarissa, Gucci Ramil, Dessa Ferreira, que fiz essa música, Rita Zarte, que a gente também tem uma música, e é só, que eu sei que toca aqui também, que é maravilhosa, é música, é linda. Que mais? Kaia Horley, né? Que é do Bloco da Laje. Tem a Bart, que é hip hop. Tem também a... Deixa eu ver, meu Deus, tantas mulheres. A Nina Nikolaevski, que... Ah, eu canto Nem Tudo. Ah, Nem Tudo é uma música da Residência, mas é dela com a Rita. E aí, quando eu ouvi a música, eu disse, eu quero cantar essa música.
E ganharam um prêmio, né?
E aí a Nina regravou ela, porque a Nina já tinha gravado ela, regravou e me chamou e a gente ganhou a Sorianos de melhor intérprete. Foi é muito lindo.
Olha, nem tudo o que parece ser. Caminho pela noite, escuto o som da cidade. Vamos discutir, buscar a razão, nos matará. Não quero acordar, disse o sonho antes de dormir. Graças.
São encontros geracionais, né, sim, Marta, né? Então, a Nina é bem mais jovem do que eu era mais velha da residência e era bem importante, assim, a minha presença. Foi um momento único, né? Meu também, de me descobrir compositora, de botar, de tirar aqueles versinhos tímidos da gaveta também e achar que eles tinham potencial, né? Então, é um divisor de águas ali. E eu me lembro bem que eu não ia me inscrever nessa residência. No último dia, eu recebi assim, ó, várias mensagens. Tu já se inscreveu, né? Eu, tá bom, o que tem que fazer? Ah, um vídeo. Fiz a coisa assim muito, sabe, pra deixar que as pessoas me enchem o saco. Mas foi uma das grandes coisas que aconteceu na minha carreira. E que paradoxalmente, no outro ano, a gente fez o show em novembro de 2019. No outro ano vem a pandemia. E aí eu consegui, né, fazer Unimúsica, né? Foi muito importante.
Em 2020, né?
Em 2020, que eu participei junto com a Alzira E, com... enfim, com tantas mulheres.
25 mulheres. Eu tava.
Nossa, né?
foi lindo, hein?
Foi lindo aquilo, foi lindo. Simone Sou, que é assim, Simone, eu sou fã. Sim. Imagina, né? E então a pandemia, ao inverso de que tudo poderia acontecer, ela também me colocou mais, assim, em evidência, porque aí era tudo na internet, né? Então as pessoas começaram a me chamar muito. Então, desde lá, eu tenho agradecido muito, assim, a minha carreira musical. E eu tava na pós-graduação, né, Marta? Então, assim, eu não tava trabalhando, eu tinha disponibilidade de tempo. Não que o pós-graduando Sim. tenha, mas eu poderia marcar ensaio às 10 da manhã, poderia marcar às 3 Sim. da tarde. Porque
mais autonomia.
Eu tinha autonomia de horários, né? Então, isso me beneficiou muito, muito. A pandemia e aí estar na pós-graduação.
Na pandemia a gente perdeu muita coisa, mas Isso. teve muitos ganhos, né?
Eu ganhei
né?
muito.
Avante, avante, porta estandarte, castiga no tamborim. Vamos sambar até chegar ao fim. Mas esta é a festa de tanta alegria.
E a Lodê?
E a Lodê, foi outra coisa. Foi outra
coisa. Conta pra gente, esse encontro dessas mulheres.
Ah, isso é a vida, sabe? E a Lodê é um negócio que é transcendental. Porque assim, a Loma, eu conheço a Loma desde sempre. Meu pai adorava, era fã da Loma. E porque a Loma cantava no Trevo de Ouro, que era o grupo carnavalesco do meu pai, né? Então assim, tem uma relação que ela chama meu pai de tio Pedrinho. E... então a Loma era aquele ícone, né? Aquela mulher que gravou disco, que usava tranças na década de 80, né? Enfim, que morou no Rio. Era uma relação muito...
Foi pro Fantástico, né?
Nossa, pelo amor de Deus, né? E essa resistência. Mariette Fialho também, assim. Eu fui muito curtidora de reggae, né? Na década de 90, quando era jovenzinha, eu usei dread, né? Eu via Motivos Óbvios, tudo. E aquela mulher, aquela coisa. Ela era a única que eu não tinha convivência. A gente se reconhecia, dava oi e deu, né? E a Glau é minha irmã, porque eu conheci a Glau em 2000. Na montagem do grupo Caixa Preta. Eu sou fundadora também do Caixa Preta. Porque quando o Gessé estava pensando em fazer esse grupo, e a gente chamou para ele nos dirigir. Eu trabalhava com a Vera Lopes e aí a Vera disse: ai, vamos chamar o Gessé para nos dirigir. E aí o Gessé, me lembro bem no ensaio, ele disse assim: ah, eu quero fundar e tu vai nos ajudar. Então eu fui como uma assessora já para dar corporalidade e musicalidade, porque eu fazia Sim. capoeira e tal. E aí eu fui fazendo trabalho de atriz, e aí eu ganhei uma cena, mas a ideia também, eu fiz a primeira peça, eu cantei muito, e cantava com a Glau. Então, eu e a Glau somos amigas há muito tempo, e é um amor infinito, a gente, assim, é muito lindo. E aí quando o Isaías, né, que pensou isso, junto com a Alice também, foi um encontro feliz, muita dificuldade, 3 ensaios.
3 ensaios?
A gente fez aquele show com 3 ensaios.
É um encontro, né?
É um negócio, é muita potência, sabe? Então, quando a gente senta nas nossas casas e vê aquele vídeo, a gente diz assim, não, isso não dá pra parar, isso não dá pra esquecer. Mudou nossas vidas também, pra todas nós, a gente estava se sentindo meio... Porque assim, né? Eu sou a mais jovem então a minha carreira é a menorzinha. 30 anos, Marta. Meu primeiro trabalho profissional foi um dingo pra rádio.
Olha só.
Com 16 anos. Então, assim, a gente... Há muito tempo a gente canta, todas nós. Sim. Né? E aí, nessa perspectiva, a gente tava se sentindo meio encolhida. E ela deu, o projeto foi muito bem feito pela Juba, né? Pela produtora. A gente ganhou um cachê que a gente dizia, meu Deus, quando que a gente ia ganhar esse cachê? antecipando que a gente ia ganhar. Então, assim, para nós foi muito bom. Tão bom que agora a gente foi vencedora do Pixinguinha, né? Do projeto Pixinga da Funarte. E vamos fazer aí uma pequena... mas vamos sair do estado,
ai,
né?
Legal,
vamos fazer duas cidades fora do estado em novembro. Estamos bem felizes.
Batucas, tamancas, levanta a poeira na gira do mundo. E alô, Dê, a gira do mundo. E alô,
Dê. Teve um encontro com a Thalma, né?
Isso! Também. E aí o Festival Miak nos chamou. Maravilhosa, um encontro com a Thalma, que inclusive rendeu uma música que a Loma gravou já no novo trabalho dela, Gira das Geladeiras, porque a letra é dela, né? E aí a gente já se colocou em alguns editais e já fomos ganhando, e a gente quer que esse projeto siga, né? Porque cada uma tem seu trabalho, mas a gente gosta muito de estar juntas.
É lindo demais, né? Vocês gravaram também o... Mundo de Tempo,
Mundo,
né?
Mundo do Tempo é o Edson, a voz suprema do samba é a liberdade. É maravilhoso esse single também. O Edson fez essa letra, patrocinou a gravação disso e ficou a nossa cara. Ficou muito bom.
É verdade. A gente tem esse trabalho.
A voz suprema do samba é a liberdade. A voz suprema do samba é a liberdade.
Permanece em constante estado de abolição,
sempre rompendo a grossa corrente da exclusão.
Essa voz é a que se manifesta por Leci Brandão.
É os Açulares e outras tantas que ainda virão.
Essa voz é uma roda de todas as cores, isso é samba.
Nina fala aqui no Agora Que São Elas, são tantos trabalhos, né? E a Lodê tem essa...
Qual?
Bananeira
é música minha.
Tá no álbum do Afrentes?
Não.
Não tá?
Não.
Tu apresentou a primeira vez?
Eu apresento no Gema, no Festival Gema. Tem no
Porque
YouTube.
Porque parece isso. Que essa música, assim, tu cantou, acho que no 2020, no Forró Bodó, quando elas...
Sim.
Tocam.
Sim. É o Festival Gema, que... Acho que foi em 2018.
Sim.
Foi a primeira vez que eu cantei ela em público. Cantei ela em público sozinha, eu e um tambor. Foi uma experimentação. Me convidaram, ai, tu sozinha no palco. Até então, porque por isso que eu digo que a residência Concha foi muito positiva pra mim, porque até então eu era grupo. Eu trabalhei. Eu já fui de muitos grupos. Eu fui do coral de Secune, eu não posso deixar de dizer isso, né? Eu já sabia cantar, mas eu aprendi técnica vocal com o coral. Foram 10 anos. Lá é que eu me coloquei como percussionista. Comecei a botar percussão nas músicas e tal. Então, eu sempre fui de grupos, né? E aí, quando eu volto pro Rio Grande do Sul, Afroentes, era Afroentes, né? E aí, me convidaram pra eu estar lá naquele dia, sem um Afroentes. E eu disse, gente, eu não tenho nem repertório. É, sabe aquela coisa? Ah, eu não sei o que eu vou fazer. Cantei 3 músicas e uma delas foi Bananeira. E aí, Bananeira dá esse salto, né? E aí, quando eu faço o Yalodê, a gente grava. Então, a primeira gravação é nesse Yalodê. E que aparece mais ainda. E a gente, o Afluentes, fez uma gravação, 24, 25. A gente tá tentando lançar ainda esse ano. Mas não me lembro se tem, eu acho que não tem Bananeira. A gente resolveu não gravar.
Professor Nilson,
e os professores, os Sores. É. Os dois são professores de música, são amigos de muita. São amigos. Assim, a gente se conheceu adolescente. Eu conheci o Edu, eu era criança. Ele é um pouco mais velho, mas ele é adolescente e eu criança. E eu tô com boy, eu conheci também. A gente era. O Tocumbo é mais novo. Eu e Tocumbo somos tios, né? Do mesmo sobrinho. E, então, a gente se conhece muito cedo. Então, eu conheço os guris há 40 anos.
Nossa!
A gente tem uma amizade de 40 anos. E eu me orgulho muito disso. E a Francis logo, logo vai lançar em um single aí com 4, 5 faixas.
Ah, que legal,
Só hein? Com as teclas.
Tem um hit aqui. na rádio, né?
Ah, sim, qual é?
O Odoiá.
O Odoiá, isso, é verdade. O Odoiá a gente gravou sem o Edu, né? Na formação com o Vladimir.
Vladimir Rodrigues.
E sim, o Odoiá, é verdade. O Odoiá tá, toca aqui. Muita gente, às vezes, tá no carro e filme manda pra gente. Que é um orgulho, e o Odoiá do Vladimir. É a música do... Mas Bananeira é um hit mesmo. Acho que eu vou cantar pro resto da minha vida.
A gente escuta, né, tu cantando, fazendo referências, né, à religião de matriz africana, trazendo símbolos, né, e tem a Nina Fola do Amor, né, também, tem. Que tá lá, que também roda aqui, que tu gravou na Sigmund Records, né, ali tem um registro, né, de
exatamente.
Canções duas, né.
É, que é, foi essa com a Rita, que é só... Tem a outra que é feita pra nós dois.
Acho que a vida foi feita pra nós dois. Corpo com corpo, nossa pele preta.
Uma música que eu fiz antes de ir pro Rio, porque eu fui pro Rio apaixonadíssima pelo pai dos meus filhos. E fiz essa música que ele é um soul man, né? Um cara do...
O amor te chamou.
O amor me chamou, foi arrebatador mesmo.
Sim.
Assim, a decisão, eu nunca pensei em morar no Rio de Janeiro, enfim. E fui pra lá também, muito também pela vontade de fazer música, né? Ali eu, né, nesse momento eu entendo que eu sou uma artista, né? E enfim, né, nessa cidade que tem muita dificuldade de reconhecer, talvez tinha, né, de reconhecer seus artistas negros assim, à altura, pra gente pensar em ser artista negro e ganhar com isso, né? Então eu digo, e aí eu tinha passado por uma separação, uma mudança de vida, e eu disse, olha, eu tô com 30 anos, eu acho que eu preciso né, fazer uma transformação na minha vida, sei lá, ir para outros lugares. Eu já conheci a Bahia pela referência do meu outro relacionamento. Eu disse, eu não quero ir para a Bahia. E aí, estudei na escola Vila Lobos, eu fiz percussão popular lá. Foi bem importante para mim também, assim, tantos aprendizados. E fiz muita produção cultural também, que me deixa num lugar, assim, de saber exatamente como é o mundo artístico, não só pelo viés artista, né?
Cidade, um país, lugarejo, uma igualdade, um sossego e um beijo, num canto do mundo perdido sem dinheiro.
Nina, e bom, tu fizesse o legado de Giba Giba,
ai,
né?
Sim.
Que foi importante, né?
Esse trabalho, ele meio que costura. Porque eu vou te dizer que é isso, né? A gente tem uma cultura de gostar do externo mais do que interno, né? E isso pode ser dito de diversas formas. A gente gosta mais do que o outro faz do que o da gente, né? Isso parte disso. Então, assim, eu cresci com samba, né? Eu via sambão, né? A gente ouvia sambão. Alcione, né? Roberto Ribeiro, João Nogueira, era isso que meu pai gostava, Elza Soares, Jamelão, era isso que meus pais ouviam, né? Minha mãe adorava Paulinho da Viola, era apaixonada pelo Paulinho da Viola. Aquele pão, ela dizia. Mas, e aí o Giba Giba era aquele negão amigo do meu pai que tava ali, né? Que pertinho. Se encontrava, e aí negão, né? Aquela coisa próxima e que... Ah, ele faz música, eu ouvia de vez em quando e tal. Não tinha uma relação de referência com ele, musical, né? E aí, imagina, tempos depois, Eu me lembro uma das últimas vezes que eu saí com meu pai também. Eu encontrei o Jibajiba, eles ficaram horas conversando. E aí eu comecei a ver essa relação deles e eu disse, pau, os caras são incríveis e tal. E logo em seguida o Jibajiba morreu e meu pai resistiu mais um pouco. E aí veio essa música do Jibajiba pra eu cantar. E aí eu disse, pai, eu quero fazer um desenho legal dessa música, contemporaneizar aqui pra nós, né? Pra mim, pra minha voz, né? Porque o filho dele já faz isso, né? Já mantém a música do pai, né? Mas essa história, esse legado, ele foi entrando dentro de mim. Ele foi virando orgânico, assim como o Supapa, eu já falei. Esse legado de conhecer essa história também. E aí eu comecei a pesquisar sobre Giba, comecei a ouvir ele com outros ouvidos. É aquela coisa da educação musical mesmo que a gente começa a ter, né?
Não grita, não bate, não chame a polícia, não. Só estamos cantando e fazendo mais uma canção.
Não grita, não bate, não chame a polícia, não.
E aí, quando veio o projeto Legado Musical do 373, eu tive que fazer essa pesquisa. Conversei com pessoas, conversei muito com o Edu, conversei com a Sandra, né? Se viu alguns materiais do Giba, a exposição do Giba. Mas foi maravilhoso, maravilhoso, assim, conhecer as nuances das músicas. Por que ele compôs essa? Por que ele tem uma música composta só com linguajar indígena? Tem crônicas, né? Músicas que são crônicas de
da
Porto
cidade.
Alegre. Isso é muito legal. Né? E aí não podia deixar de não convidar a Luma para estar nesse show também, que falou de tantas, a Luma também foi entrevistada minha, de tantas histórias, assim. Foi uma honra das pessoas terem pensado no Jibajiba e em mim como pessoa que fizesse essa articulação, né? Então é uma conquista, eu vejo isso como a conquista da minha trajetória, essa trajetória que é musical, que é artística, mas que também é de pesquisadora das pessoas negras.
Esperando que a caixa lhe diga que rumo a seguir, ela pega, ela dita, não deixa você refletir.
A gente é constitutivo desse mundo, dessas pessoas, né? Então, eu sou essa pessoa nessa cidade de Porto Alegre. Às vezes fico muito braba com Porto Alegre. Muito braba, assim, não é fácil de trabalhar. A gente vira a esquina, a gente parece que tá começando de novo, né? Mas eu também sou muito... Tenho muita identidade com esse lugar, né? E eu acho que se eu for... Viajar pro mundo, eu vou ser sempre a Nina de Porto Alegre.
Não deixe espaço pra este espaço se sumir. Um só cantar tão brasileiro a resistir.
E o show solo, né? Foi tão lindo, 373, Maurílio, Seron, Josué, composições tuas.
Que ousadia, né? E a casa cheia.
Cheia.
Foi assim.
Um figurino maravilhoso, criolando. Né?
Assim, é isso, né? A gente vai construindo um caminho com generosidade, com afeto, com amor, né? Com reciprocidade com as pessoas. Chega um momento que a gente vira pro lado, pessoal, preciso de ajuda. E brotou todas as ajudas possíveis. Até me emociono de falar assim, né? Fazer essa, porque é exatamente isso, né? Apesar de tudo, eu sempre tentei entender e ser generosa, né? Com as pessoas e amorosa, melhor dizendo, com as pessoas, né? E aí, quando eu precisei, as pessoas foram comigo. Então, eu disse um dia, sei lá, não sei o que aconteceu. Eu disse para Alice, que é um afeto que eu carrego desde esse tempo da residência. Alice, acho que eu quero fazer um show. Porque assim, eu virei doutora, daí eu precisei dar conta de um monte de coisa. E aí eu tava fazendo um monte de trabalho com um monte de gente e eu não tava fazendo o meu trabalho, né? E aí a gente sente falta disso, né? De estar no palco. E aí, bora, onde é que tu quer fazer? Ah, eu acho que eu quero fazer nesse novo 373, porque eu já tinha ido lá, né, na inauguração lá com o Giba. Eu disse, ai, tá lindo. E eu nunca tinha cantado 373, né? Nem quando ele era menor. Eu gravei o Vidas Negras Importam lá.
Ah, foi gravado.
Foi lá que eu gravei. E entrei lá, assim, sabia que era uma casa de cult, né, e tal. E aí a Alice, tá, eu vou lá agendar. Nossa, Nina, quando eu liguei pra lá, eles deram um oba, porque daí eu me lembrei que um dia eles já tinham pedido um show e eu fiquei meio temerosa. E esse show surgiu porque o Xisme me convidou pra fazer um show. O ano 24 também, acho, final de 24. E eu disse, ai, mas eu não tenho show. Eu não tenho show solo. Não, tu tem sim, né? E aí o Maurílio, que eu já tava me aproximando dele, a gente gravou uma... Eu gravei uma participação numa música Atalhos, deles, né? Atalhos, que é massa. E aí depois a gente fez uns shows juntos, que foi... Maurílio foi um encontro bonito também. Eu agradeço muito pelo encontro com o Maurílio. Ele é um excelente compositor, é um excelente. Eu adoro as músicas do Maurílio. Ele toca muito bem. Tem uma voz incrível, é uma voz muito peculiar. Só ele tem aquela voz.
Que faz do mais fraco, mais forte. Quem tem certeza duvidar.
O Seron foi produtor de uma faixa que eu gravei com a Karina Levitan, que também estava na residência com o Karina Levitan. E a Karina e o Seron transformou uma coisa que eu fiz lá numa coisa linda da música da Karina, que também foi um disco premiado da Karina lá em Brasília. E aí, meu Deus, e o Josué com essa criança sendo aluno do Edu. Em projeto social, e é um orgulho, né?
Toca
feliz, ele é uma alegria, ele é, José, pura alegria. Aquele dia o Seron estava muito doente, e ele foi. E a gente fez um show lindo, um show... as palavras eram várias, mas eu já sabia que eu tinha uma coisa de... Eu sei que a minha voz, ela tem uma coisa... hipnótica, assim, né? Eu canto, as pessoas param. E aí foi isso, né? Eu senti essa energia, essa sinergia com o público. Foi um show muito bonito, quase todo autoral. E eu adorei fazer esse show e eu quero fazer ele mais vezes, Marta.
Bora,
dizendo, mano. Aí, ó, povo, quero fazer mais shows. E agora eu tô trabalhando com teatro também, né, Marta?
O Thiago Piradira, né?
Isso. Ano passado eu fiz a performance.
Performance,
é. Igbaú, que foi dirigida, foi um projeto que a gente ganhou no Itaú Rumos. Um edital importantíssimo pra cena do Brasil. E eu fui a única da região sul que ganhou esse ano de 2024. Mas eu já tava no trabalho com o UTA, né? A Usina do Trabalho do Ator, uma companhia de teatro de mais de 30 anos de Porto Alegre. Eu tenho muito orgulho de ser convidada deles. E eu fui convidada junto com o Álvaro Rosa Costa, imagina, né? Para trabalhar, a gente fez uma peça de teatro de rua. E aí o povo do teatro também começou a me olhar mais, né, mais atenta. Aí hoje eu tô trabalhando com o Uta uma nova montagem. E tô, num outro trabalho, eu tô fazendo a trilha original. É um desafio enorme. E por que eu tô fazendo essa trilha original? Porque eu ganhei uma trilha original em Gramado em 2023, né? Eu fiz uma trilha para um curta da Ellen Correia, O Tempo, o filme O Tempo. E aí ela pediu para mim, fui eu e meu filho pro estúdio, gravamos e ganhamos a melhor trilha original. E eu tô com, agora no próximo de Gramado tem um outro também.
Olha só.
Eu fiz uma trilha original pro filme.
E ao se deparar com vários entregadores, ela gritou para eles voltarem para a favela.
Um boneco colocado em cima de uma ponte, simulando Vinícius Júnior e simulando também...
A gente podia ficar aqui batendo
podia.
Papo.
Aí, eu gosto do papo. Meu Deus do céu.
Porque são muitas, né, coisas são, legais.
São muitas coisas. Isso que eu não falei da maternidade, né? Porque eu sou mãe do músico, né? Eu não posso negar, meu filho. Eu quero muito que ele venha muito. Inclusive uma
música era
uma dele. Música
uma
minha
parceria. Que lindo ele. Foi tão lindo ver ele, né?
É, e ele todo orgulhoso. É. Depois eu vi que ele filmou e mostrou pros amigos. Enfim, porque eu acho importante dizer isso. Quando eu ia fazer 15 anos, eu sou a última filha de quatro. Meu pai não teve filhos, né? Só filhas. E, por óbvio, eu vivi os 15 anos das minhas irmãs, aquelas festas, né? E tava chegando meus 15 anos e eu pensei assim, bom, o pai vai gastar muito dinheiro numa festa, eu vou pedir pra ele uma bateria, um instrumento, uma bateria. De... Pode ser uma ousadinha. Me encorajei e pedi. Ele olhou pra mim. Imagina como isso deve ter sido muito aleatório. E isso me travou muito. Mas quando eu entrei pra capoeira, um ano depois, veio o pandeiro, né? E aí eu, pá, ele toca pandeiro. Ele vai gostar que eu toque pandeiro. Me ensina como toca pandeiro, pai. Ah, é assim, ó. Ele tocou e me deu o pandeiro e saiu. E aí, anos depois, já fazendo performance poético-musical com a Vera Lopes, ali por 99, 2000, antes de ir pro Rio, ele foi ver, foi me ver, né? E ele disse, aprendeste bem tocar pandeiro, tivesse um bom professor. Oh, tipo, como se dizer que era ele, né? E o Paulo Romeu diz que eu toco pandeiro igual meu pai. Mas, então, é isso, né? É, por óbvio, né? Esse mundo machista, né? Que constitui também o mundo da música. Eu acho que é importante falar isso nesse programa, né? Agora que são elas. É porque é tão forte a música em mim que essas coisas não me pararam, mas me atrapalharam, embaçaram meu caminho. Sim,
fechou um pouco a porta, fechou, ficou ali,
deu dificuldades,
né?
Dificuldades, me encolheu. É. Ah, não sou tanto assim, ah, vou tocar com esse pra me legitimar, eu não sou solo, eu sou grupo. Então a gente vai vendo que a gente vai se diminuindo por conta... desse espectro, né? E aí, quando eu trago meu filho para esse ambiente, é porque eu sei que ele é muito musical. Ele é artístico, assim como eu. A minha filha também é, mas ela tem outro caminho, né? E aí, eu não tenho como não fazer o caminho, de facilitar o caminho dele, de fazer com que ele viva e caminhe, porque é massa. É, eu sou mãe do Malik Badu, ele tá com 16. E a Aretha é mais velha, Aretha, né? Aretha e Ari, ela tem 20, ela vai fazer 21 anos.
Que lindo. São
umas lindezas, pessoas incríveis.
Uma obra, né?
Sim.
Nina, muito obrigada.
Eu que agradeço.
Só te agradecer, te parabenizar, te agradecer pela tua música, pela tua presença, né? Que é muito inspiradora para todas.
Ai, obrigada, obrigada.
E parabéns.
Eu agradeço também, eu acho uma das coisas que eu tenho pensado quando sou chamada para programas como esse, para falar da minha trajetória, né? Quanto é importante, assim, né? Eu sou uma mulher que pouco ouviu sobre trajetórias de outras mulheres mais velhas do que eu, né? A gente tem que pesquisar muito. E aí eu fico bem orgulhosa, porque meus filhos vão ter muito material sobre mim, né? Não é que nem eu que tenho material do meu pai que é muito raso, assim, tem que ser das pessoas ouvindo. E que eu espero, né, que essas coisas registradas fiquem para a posteridade, porque a gente tem muita coisa para mudar nesse mundo, né? Muita coisa. Então, obrigado pela oportunidade.
Para desvelar, né?
Acho que uma palavra, né? A palavra de dizer, olha, é machista e bastou, mas a gente pode continuar, eu acho que desvela para muita gente, para muitas meninas, para muitos músicos, para muitas pessoas negras, para muitas pessoas que se veem muito diferente, que podem se inspirar. E faz parte do meu nome, né? É Fola, honrar, né? E com riqueza a trajetória, não só minha, mas que vieram antes.
Beijo grande.
Obrigada, Márcia.